Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.
Boa tarde, damos início a mais um Maia Magnética. Entre a 1 e as 2 da tarde, o programa coloca a Maia em foco. Destacamos para esta edição a entrevista ao Vereador da Cultura e Relações Internacionais e ao Presidente da Câmara da Maia sobre o protocolo de cooperação com o município ucraniano de Uzhgorod. Abordamos com o professor Daniel Duarte, do ISMAIA, edição deste ano, da Universidade Jovem, e o maestro Vitor Dias, dos Pequenos Cantores da Maia, vai explicar como devem candidatar-se os novos talentos vocais. Este programa da Rádio Noir pode ser acompanhado a qualquer altura com o podcast em radionoir.pt.
Onde quer que esteja, onde quer que vá, Noir, a melhor da região.
A assinatura do Protocolo de Cooperação 2026-2030 entre a Maia e o município de Uzhgorod teve lugar esta quarta-feira, dia 17, no Fórum da Maia, durante o evento Maia e Ukraine, organizado pelo Europe Direct Maia, em parceria com a Embaixada da Ucrânia em Portugal. Os dois municípios vão cooperar mutuamente, como declarou o presidente maiato, Silva Tiago.
A ajudarmos a Ucrânia a vencer a guerra, a sair deste marasmo, que é uma coisa perfeitamente bárbara, patética. A meu ver, que não faz sentido absolutamente nenhum. Há 4 anos andam em guerra um país gigante, que é o maior país do mundo em área, a Rússia. Para que é que precisa de mais território? Não se entende. E a Ucrânia é o segundo maior da Europa. Portanto, estão a destruir a vida das pessoas, estão a matar 25 mil jovens soldados de um lado e do outro, todos os meses. Portanto, este protocolo é uma ajuda que nós queremos fazer. Não sei se eles também nos vão ajudar a nós, porque eles são muito fortes, são muito capacitados, muito inteligentes. Portanto, se calhar até a nossa ajuda também pode ser uma ajuda que eles nos venham fazer também a nós. E, portanto, nós devemos estar agradados, felizes, por esta circunstância da necessidade deles poder ser também uma oportunidade para nós. E, portanto, nós vamos fazer isso com muito agrado, com muito gosto, com muita amizade, e vamos fazer isso com gosto para que as coisas resultem bem e possamos ser ainda mais amigos do que somos.
O autarca está convicto de que o município da Maia também vai aprender muito com os ucranianos de Uzhgorod.
A sua voz é a nossa voz. 107.8, a número 1.
O município de Uzhgorod, na Ucrânia, não fica próximo da linha da frente e por isso não sofre bombardeamentos, mas em resultado da guerra já recebeu mais de 30 mil refugiados. Tem agora uma parceria com a Maia, tendo assinado um protocolo de cooperação esta semana. O vereador das Relações Internacionais na Maia, Mário Neves, explica como surge este intercâmbio institucional.
A parceria surge de uma própria proposta das autoridades ucranianas. A Ucrânia tem uma estratégia de aproximação o mais possível a cidades da União Europeia e, portanto, propuseram-nos a celebração deste protocolo com esse município. O que é que se pretende? Pretende-se dar, sobretudo dar, na perspectiva portuguesa, dar a conhecer à comunidade portuguesa a realidade ucraniana e também aproveitar para alertar os nossos empresários que, apesar das circunstâncias de guerra que a Ucrânia vive hoje, a Ucrânia é uma enorme oportunidade de negócios para o tecido empresarial português. Porque, com a ajuda da União Europeia, a Ucrânia tem recebido vários milhões de euros que são destinados à sua própria recuperação e, portanto, quer do setor da construção civil, quer do setor de maquinarias, quer do setor de serralharia, etc., há um mundo enorme de oportunidades, desde que os empresários estejam dispostos a arriscar um bocadinho, à semelhança do que acontece a empresários de toda a Europa que estão a investir e a fazer negócios na Ucrânia. E, portanto, é também uma oportunidade para alertar o nosso tecido empresarial que a Ucrânia, apesar das suas circunstâncias atuais, já é um excelente território para negócio e, com o final da guerra, ainda mais apreciável se vai tornar para o nosso tecido empresarial.
E esse final de guerra, no seu entender,
Tem esperança que seja para breve?
Eu penso que esta guerra, na verdade, muito provavelmente nunca acabará em definitivo. Penso que iremos viver uma situação daquilo que nós chamamos uma guerra cristalizada. Ou seja, uma guerra que está latente, mas que durante um certo período não tem episódios de violência. A Ucrânia, os ucranianos são um povo extraordinário, de resiliência, de resistência e de coragem. Desenvolveram muito a sua capacidade militar e, portanto, revelou-se um enorme erro de cálculo para o Sr. Putin. De qualquer maneira, também temos que perceber que aquilo que se passa hoje na Ucrânia, o resultado deste conflito, tem um impacto direto em relação ao resto da Europa, sobretudo ao nível da segurança. Portanto, se a Rússia não é travada na Ucrânia, muito provavelmente a Rússia acelerará as suas ambições de expansionismo. E, portanto, a Europa tem a obrigação moral de ajudar a Ucrânia neste momento, porque acaba por ser um enorme tampão à visão neocazarista e imperialista da Rússia.
E no que respeita, falou no interesse empresarial de troca de experiências e de investimentos, mas este protocolo com este município, Uzhgorod, poderá trazer também troca de experiências noutras áreas, cultural, por exemplo, práticas municipais?
Sim, este protocolo também incide muito sobre isso, ou seja, este município deslocou-se agora a Portugal precisamente a perceber como é que nós lidamos com determinado tipo de áreas no governo municipal. E, portanto, venha à procura de boas práticas que possam também utilizar e usar no seu próprio município. E é por isso que fizeram uma série de visitas técnicas aos nossos serviços e ouviram e foram partilhadas informações a vários níveis, desde o nível cultural, esportivo, tratamento de resíduos, enfim, daquilo que o município da Maia lida todos os dias e, portanto, estamos completamente disponíveis para partilharmos com quem assim o quiser, a nossa experiência e a forma como fazemos as coisas.
E a Maia também pode beneficiar de práticas ucranianas?
Pode. Desde logo esta aproximação à Ucrânia também permite a consolidação de laços em relação à comunidade ucraniana que vive em Portugal. Neste momento, na Maia, a quarta comunidade estrangeira é precisamente ucraniana. E, portanto, quanto mais próximos nós estivermos do país de origem, mais facilmente é a própria integração na comunidade, na nossa comunidade. A comunidade ucraniana é uma comunidade muito trabalhadora, muitos deles academicamente muito preparados, são excelentes profissionais, e Portugal é um país que está altamente envelhecido e, portanto, nós precisamos, como se costuma dizer, precisamos de sangue novo. E se esse sangue novo corresponder a uma população que está preparada, que é capaz de contribuir positivamente para o progresso do nosso país, melhor ainda.
É uma população que está integrada aqui na Maia?
Sim, a comunidade ucraniana está bem. Como disse, é a quarta comunidade estrangeira na Maia e está perfeitamente integrada.
Isso quer dizer que são algumas centenas?
São. E, portanto, fazem parte já da nossa realidade. Muitos deles provavelmente regressarão quando a guerra terminar, mas muitos deles também já ficam aqui definitivamente, porque gostaram do país, foram bem acolhidos e, portanto, refizeram cá as suas vidas e, portanto, fazem parte da nossa própria comunidade e, portanto, temos que criar todos os mecanismos para que a convivência seja a melhor possível.
A Maia foi, de resto, um dos primeiros municípios a ir em auxílio à Ucrânia buscar refugiados quando houve a guerra, no início.
Quando a guerra começou, eu coordenei uma missão de recolha de refugiados, sobretudo mulheres e crianças, logo no início da guerra. Eram cerca de meia centena de mulheres e crianças para a Maia. E, portanto, sim, a Maia desde o início está ao lado da Ucrânia perante esta guerra desnecessária, esta invasão sem nexo faz parte da nossa obrigação, enquanto europeus, enquanto pessoas que respeitam o Estado de Direito, que respeitam o direito internacional, e não podemos ficar indiferentes quando tudo isso é arrasado por ambições que hoje em dia já não fazem qualquer sentido.
O vereador da Câmara da Maia, Mário Nuno Neves, com uma mensagem de integração no que respeita à população maiata e à população ucraniana, que já representa a quarta comunidade estrangeira no município.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. RadioNoir.pt. A melhor da região.
Professor Daniel Duarte, muito obrigada por ter vindo a mais uma Maia Magnética. Vamos falar da Universidade Jovem, que o ISMAI está a promover. E, habitualmente, há muitos interessados, já são 10 anos de Universidade Jovem. Como é que estão as inscrições este ano? Estão a correr também como habitualmente?
Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar, para estar aqui convosco nesta conversa acerca deste projeto que muito nos orgulha, portanto, da Universidade da Maia e do Instituto Politécnico da Maia, portanto, são, na verdade, 10 anos, e este ano, com algumas novidades que já falaremos, mas sim, as inscrições estão a decorrer, portanto, dentro das nossas expectativas ou até acima, contamos já com quase 200 participantes inscritos, portanto, crianças e jovens que vão fazer este programa ao longo do mês connosco, e sim, e no total dos 10 anos já são milhares, portanto, de crianças e jovens impactados, e muitos deles, portanto, que é o mais importante para nós, não é? Através desta experiência que cultivaram o gosto por aquilo que é o processo de ensino-aprendizagem, e temos inclusivamente este ano o orgulho de ter como padrinhos e madrinhas da nossa Universidade Jovem três participantes, ou ex-participantes, antigos participantes, que neste momento alguns encontram-se a concluir as suas licenciaturas, uma delas connosco, já está a fazer o doutoramento. Portanto, foi participante há 10 anos da primeira edição e está a concluir o doutoramento na Universidade da Maia em Ciências do Desporto, e outros dois participantes que seguiram outras áreas, mas certamente também cultivaram o gosto através deste tipo de programas, que também é um dos objetivos, é cultivar o gosto pelo ensino, pela descoberta, pela aprendizagem, e um está a estudar, portanto, economia, e outro a estudar engenharia, portanto, e vão ser os padrinhos e vão acompanhar estas crianças e jovens, procurando passar-lhes não só os valores importantes do projeto, mas acima de tudo também esta dimensão de educativa que nós pretendemos ter num projeto desta natureza, que é feito num ambiente universitário e académico, e naturalmente é importante que os participantes também tenham acesso a alguma desta cultura académica.
Naturalmente, ocupar as férias com atividade lúdica, mas também essa aprendizagem desses valores que depois podem interessar muitos dos participantes em continuarem quando chegar a sua altura dos estudos universitários, irem para o ISMAI. Para já, há aqui nesta Universidade Jovem, desde muito cedo, há oficinas lúdicas, oficinas temáticas e training camps, e desde muito cedo, desde o terceiro ao sexto ano de escolaridade, já podem participar nas oficinas lúdicas. Ou seja, desde pequeninos começam a interessar as crianças e os jovens.
Certo. Temos um programa adaptado a cada faixa etária, como disse. Portanto, as oficinas lúdicas para crianças mais jovens, a partir do terceiro ao sexto ano, trabalhamos por anos de escolaridade semelhantes àquilo que acontece na escola, para também ser mais fácil esta apropriação uniforme, e para que os pais também entendam, portanto, um bocadinho daquilo que também é a nossa intenção relativamente aos conteúdos que nós abordamos nestas oficinas. E as lúdicas, portanto, que têm uma forte componente desportiva e expressiva, porque são crianças que precisam deste tipo de conteúdos, que apreciam este tipo de conteúdos, obviamente adaptados também a um programa de verão com muita diversão, com muitas atividades lúdicas. Depois, nas oficinas temáticas, temos atividades um bocadinho já sob a forma de alguns temas mais específicos e emergentes da juventude, portanto, que permitam trabalhar, portanto, obviamente ainda com uma boa componente educativa, expressiva e também desportiva, mas aqui procuramos trabalhar alguns temas que os jovens, portanto, são curiosos, querem descobrir, e procuramos aproveitar este momento também para os sensibilizar para alguns temas emergentes, portanto, relativos àquilo que é as vivências deles, portanto, às relações interpessoais que têm com os outros, a utilização da tecnologia, portanto, procuramos explorar um bocadinho estas áreas temáticas nestas oficinas temáticas, como o próprio nome indica. E depois temos os training camps, portanto, esses para uma faixa etária mais abrangente, até porque são exclusivamente desportivos. duas semanas dedicadas à modalidade de futebol, portanto que é mais mediática, para a qual nós temos tido maior procura, e uma delas dedicada a todas as outras modalidades desportivas, e é onde os nossos participantes poderão refinar, portanto, todas aquelas que são as suas habilidades na modalidade que mais gostam ou na modalidade que já praticam, quer de um ponto de vista técnico-tático, quer de um ponto de vista físico e mesmo psicológico, incluindo também algumas visitas temáticas de interesse, portanto, à Liga Portuguesa de Futebol Profissional, portanto, ao Laboratório da Liga, ao Sporting Clube de Braga, portanto, e ao seu centro de estágio, portanto, permite-lhes conviver também com um bocadinho da realidade desportiva num outro nível, de forma também a os sensibilizar para que o desporto e o treino em si, portanto, não se resuma àquilo que se passa no campo, mas também a um conjunto de conteúdos que eles também podem desenvolver, aprender e assim tornarem-se melhores desportistas.
Professor Daniel Duarte, apresentar-nos a edição deste ano da Universidade Jovem do ISMAE da Maia. Voltamos daqui a pouco com as novidades deste ano.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. RadioNoir.pt.
E continuamos a desvendar com o professor Daniel Duarte, coordenador da Universidade Jovem Maia, as novidades agendadas para este ano, edição que decorre entre 29 de junho e 24 de julho.
Este é um ano diferente, é um ano que marca o nosso 10º aniversário, portanto são 10 anos a desenvolver este projeto da Universidade Jovem e como tal procuramos neste virar para a nova década da Universidade Jovem trazer algumas novidades, não só no programa, e aqui destaca-se inclusivamente uma maior proximidade em relação às atividades com o município da Maia. Vamos ter mais atividades a explorar aqui algumas infraestruturas e alguns projetos que a própria Câmara da Maia tem, portanto, como a Quinta da Gruta, o Zoo, etc. Portanto, vamos fazer algumas atividades mais em interação com o próprio município, ao qual agradecemos porque tem sido desde o primeiro dia, portanto, um dos nossos principais parceiros, portanto, no desenvolvimento desta iniciativa e na sua divulgação. Teremos também um conjunto de atividades diferenciadas, quer dentro do campus, portanto, quer fora do campus, procurando um melhor equilíbrio, porque sabemos que eles querem sair, eles querem ter um conjunto de atividades externas, mas também procurar usufruir do nosso campus, que é um dos campos, portanto, que inclusive tem a distinção de platina, portanto, a nível mundial, portanto, como um dos campos mais saudáveis do mundo, um dos campos académicos, e, portanto, nós também temos que tirar o máximo proveito do nosso campus, e muitas das atividades vão fazê-la, vão naturalmente desenvolver-se lá, com uma dimensão, portanto, indoor e outdoor, ou seja, dentro da sala, mas a maior parte das oficinas e das atividades vão começar dentro e vão acabar fora, portanto, que essa tem sido uma das tendências e uma das coisas que eles mais apreciam. Posso dar aqui alguns exemplos, vamos ter inclusivamente, vamos introduzir aqui conteúdos como a literacia financeira, vamos fazer visitas, portanto, como a Toupeira Humana, ao Museu Mineiro, vamos conhecer a Cascata da Cabreira, fazer percursos e trilhos na natureza, conhecer também o World of Discoveries, o mundo de descobertas no Porto, temos algumas atividades, portanto, como a Escape Room. Portanto, temos aqui algumas novidades que certamente vão ser muito, muito bem acolhidas por parte dos nossos participantes, mantendo a matriz habitual, que é uma matriz de sucesso há 10 anos, tendo em conta a procura, e onde vão figurar as atividades mais emblemáticas que temos, como, por exemplo, as atividades no Parque Aquático, da Marante, a Magic Land, e muitas atividades, como disse, portanto, no pleno usufruto das nossas instalações e do know-how dos nossos docentes, que é outro aspecto distintivo e que vamos manter, que é o facto...
Há profissionais que vão estar também no verão a trabalhar com os jovens.
É, nós costumamos dizer, quando tudo está a terminar o ano educativo, portanto, há um conjunto de pessoas, portanto, que ainda bem que assim é, que decidem começar novamente. E este é o caso. Né? Um dos aspectos distintivos deste programa é o facto de nós termos na liderança de cada uma das oficinas os nossos docentes de ensino superior coadjuvados pelos dinamizadores que são alunos quer do IP Maia, quer da Universidade da Maia, e é esta fórmula mágica que tem funcionado muito bem, porque contamos com a experiência, o know-how e expertise, portanto, de professores que estão ligados ao ensino superior e que naturalmente também fazem tudo aquilo que é necessário para adaptar aquilo que são conteúdos interessantes, portanto, a estas faixas etárias, e por outro lado também a juventude e o entusiasmo dos nossos alunos, portanto, que já se encontram preparados e são ainda mais preparados para este tipo de programas e que veem nesta possibilidade uma das oportunidades de muitas vezes começarem a trabalhar e começarem a pôr em prática alguns dos conteúdos que nós também lhes ensinamos na universidade. Para além disso e de outras novidades, vamos ter uma gala comemorativa, portanto, do 10º aniversário, no dia 24 de julho, mesmo no fim do nosso programa, na sexta-feira à noite. Vai ser uma gala que vamos procurar reviver, portanto, não só o programa deste ano, mas aquilo que aconteceu ao longo dos últimos 10 anos. E também procuramos, neste virar de página, trazer aqui uma dimensão mais científica por estarmos num ambiente académico. Então, aquilo que vamos nos desafiar a fazer já nesta edição é um observatório com uma equipa de investigadores, portanto, da Universidade da Maia e do Politécnico da Maia, que uniram esforços no sentido de procurar, portanto, avaliar algumas métricas, quer de índole psicossocial, desportivo, portanto, relacionamento interpessoal, que vai servir de barómetro para nós, para aquilo que é o futuro e o trabalho com estas faixas etárias neste tipo de programas e também para os participantes e para as suas famílias que vão ter acesso a alguns dados, portanto, que nós vamos avaliar ao longo destas semanas e que lhes vamos passar e que serão certamente um indicador importante para aquilo que é o nível de desenvolvimento e aquilo que são as expectativas que eles têm relativamente àquilo que são os seus filhos, o seu bem mais precioso.
A gala vai decorrer no campus também?
No campus académico, sim. Portanto, vai ser a gala no último dia de atividades, portanto, à noite, e onde vamos ter algumas novidades e algumas surpresas, mas a ideia é fazer aqui uma viagem no tempo nestes 10 anos da Universidade
Jovem.
Com
antigos participantes, certamente.
Com antigos participantes.
O padrinho.
O padrinho, o embaixador, que é o Jorge Gabriel.
Exatamente, o embaixador.
Que nos acompanha há 10 anos, portanto, e acompanha de uma forma muito próxima, procurando estar nas atividades, procurando estar nas galas que nós vamos, ou que temos vindo a promover ao longo destes últimos anos, sempre com mensagens muito impactantes e atuais para temas importantes e emergentes para esta juventude.
Vai começar no dia 29 deste mês e vai decorrer até ao dia 24 de julho. As inscrições ainda podem ser feitas?
Podem ser feitas,
altura.
Portanto, são 4 semanas, portanto, de programa da Universidade Jovem. As inscrições estão abertas, elas continuarão sempre abertas. Aquilo que acontece é que nós temos muita procura para determinadas semanas e aquilo que pode acontecer, portanto, é a criação de uma lista de espera, mas elas permanecem abertas, mas a ideia será sempre, obviamente, acolher todos aqueles que estejam interessados em participar no nosso programa, que, como disse, para nós é, obviamente, um orgulho, porque tem junto aquilo que o melhor que o verão nos pode proporcionar e pode trazer com um programa que é desafiador, que é atrativo, que é educativo, mas que tem esta ligação clara às atividades que as crianças, os jovens, as famílias procuram no verão, que são mais divertidas, mais de exterior, portanto, mais entusiasmantes.
Professor Daniel Duarte, agradeço ter vindo a este programa Maia Magnética. Ficamos então com um convite para quem ainda se quiser inscrever na Universidade Jovem, ainda pode fazê-lo.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre 1 e 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia.
O maestro Vítor Dias, dos Pequenos Cantores da Maia, está a aceitar inscrições de candidatos a novos elementos do Grupo Coral e explica-nos como podem ser enviadas as candidaturas, bem como as vantagens de integrar o Grupo Coral Municipal, que é totalmente gratuito.
Nós ainda não terminamos a temporada 25-26, ainda temos projetos que vamos apresentar, projetos muito importantes a nível nacional, até vamos fazê-lo a nível nacional, mas também temos um projeto relacionado com a Maia e com esta nossa realidade feliz de termos, digamos, a Maia declarada a nível global como a cidade mais feliz de Portugal e a 79ª mais feliz a nível de mundial, uma indicação que nos distingue e foi fruto da avaliação de várias entidades internacionais que constroem o Happy City Index. Nós vivemos numa cidade feliz e nós, Pequenos Cantores, vamos associar por esse projeto com uma obra que se chama precisamente Maia Feliz e que iremos lançar no dia 11 de julho, em pleno momento de grande festividade aqui das cidades, nas festas do Conselho, que é um sábado, dia 11, às 11 da manhã, e todos estão já convidados para essa apresentação dessa obra. Mas, portanto, para dizer eu, terminando este introito, de que efetivamente nós não terminamos ainda a temporada, ainda vamos ter algum trabalho até essa altura, mas, evidentemente, como estamos num momento em que os pais começam a planear o próximo ano letivo e as atividades extra que os meninos querem fazer ou que têm condições para fazer, e então nós resolvemos acompanhar o processo educativo e letivo e lançar já uma campanha de recrutamento de novos talentos. Isto porque no ano passado, com o atingimento de algumas crianças que atingiram a idade limite e foram, mudaram de ciclo escolar, tive, digamos, alguma demandada que deixou o coro numa dimensão mais pequena, não é? Agora é chegado o momento, efetivamente, de abrirmos a possibilidade de mais crianças poderem inscrever-se nos pequenos cantores da Maia e vir fazer parte de um projeto, que é um projeto municipal, está a fazer este ano 36 anos.
Os elementos interessados podem dirigir-se aos pequenos cantores?
É muito fácil. Uhum. Sim, é muito fácil, Angélica. Se as pessoas quiserem pegar num lapizinho ou escrever, basta enviar um e-mail para pequenoscantores@cm-maia, o menos é o hífen, maia.pt, vou repetir, pequenoscantores@cm-maia.pt. Devem mandar um e-mail com o nome completo da criança, a morada, a idade e depois e um contacto do encarregado de educação e depois oportunamente serão contactados aqui pelos serviços para agendar o teste de aptidão da admissão, não é?
Há mais uma fase de recrutamento de crianças para os pequenos cantores da Maia. É um serviço cultural gratuito.
Todo mundo, 24 horas por dia. RadioNoir.pt. A melhor da região. A melhor da região.
No final do programa deixamos uma proposta cultural. Na Maia, a Câmara Municipal promove pelo segundo ano consecutivo o Solstício Festival de Verão, uma iniciativa que assinala o dia mais longo do ano e a chegada do verão. A programação abre com o concerto do artista São Pedro, alter ego de Pedro Pode, músico residente na Maia. No intervalo dos dois concertos, realiza-se um espetáculo de drones com jogos de luz em movimento. O concerto final da noite deste Festival Solstício é com a banda Os 4:30, uma das bandas mais reconhecidas da música portuguesa atual. Encerramos aqui este programa, esperamos que passe um bom fim de semana e estamos de volta na próxima sexta-feira.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre 1 e 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.